aí, mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, ouvintes. Estamos no ar hoje, 24 de setembro de 2021. Iniciamos mais um Dialeto Urbano, a Universidade e as Cidades, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Eu sou Ludmila Dias, estudante da fisioterapia, e estou ao lado da minha amiga Yasmin.
Ei, gente, bom dia. Então, estamos aqui para mais um Dialeto Urbano, num programa super especial que fala sobre um assunto realmente que eu acho que vocês vão gostar. É algo muito importante para mim, então vamos para mais um programa.
Mas antes, a gente vai de música.
Abram os caminhos. A flecha atirei, onde caiu bradei. O relampiou, a chuva vai chegar. Meu corpo foi ao chão, na palha pra curar. Lavei a alma então, me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Me refiz na lama, vi pedra rolar. Dancei com a correnteza, me deixei pro mar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar, o rito de passar. Cantar e dançar pra saudar o tempo que virá, que foi, que está. Tocar pra marcar o rito de passar, o rito de passar.
Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e ouvimos MC Tá, Rito de Passar. Bem, para iniciar essa conversa, né, para contextualizar o nosso programa de hoje, que a gente está falando de saúde mental e Setembro Amarelo, vamos falar um pouquinho como que surgiu essa campanha nesse mês, que é um mês dedicado à prevenção e conscientização contra o suicídio. E a origem aí do Setembro Amarelo e de todo esse movimento de conscientização começou com a história de Mike M. nos Estados Unidos, que era um jovem que em 1994 cometeu suicídio com apenas 17 anos. E nem a família, nem os amigos dele perceberam que ele estava dando sinais, né, de que ele pretendia aí tirar a sua própria vida. E foi no velório de Mike que os amigos dele, né, montaram uma cesta cheia de cartões e fitas amarela. E essa cor amarela é devido a ele gostar muito de carro, e ele pintou um carro que ele tinha de amarelo. E aí nessas fitas tinham a mensagem: se precisar, peça ajuda. E aí essa ação, ela ganhou grandes proporções e expandiu assim pelo país, né, pelos Estados Unidos. Até que em 2003, a OMS instituiu o dia 10 de setembro para poder ser o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
Então, gente, no Brasil, a campanha do Setembro Amarelo foi criada em 2015. O projeto é um trabalho em conjunto do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse projeto objetiva conscientizar sobre a prevenção do suicídio e dar visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, as escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população de forma geral estão se envolvendo mais nesse movimento, visto que no Brasil, infelizmente, temos uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Segundo dados de 2018 do Ministério da Saúde, o país tem cerca de um caso a cada 46 minutos e muitos não são noticiados, né? Na verdade, é uma política de não noticiar para que não haja nenhum tipo de influência sobre. É um dado realmente muito triste que a gente deve sempre se atentar. Inclusive, o tema da redação do Enem do ano passado, né? O Enem mais polêmico que a gente teve, pode-se dizer, que possibilitou que muitas pessoas, inclusive eu, pudéssemos entrar na UFES. O tema da redação foi sobre a saúde mental, foi sobre transtornos psicológicos. É um movimento, né, de muita importância para que a gente se atente às questões de saúde psíquica mental. De acordo com a OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Então, quando a gente está falando de adoecimento mental psíquico, a gente está falando sim de um problema de saúde pública, de saúde coletiva. Que, então, para o seu combate, a gente deve ter uma estratégia de ação pensada, planejada por racionalidade coletiva, em que tanto o Estado como a sociedade desempenham papéis ativos. A depressão, a ansiedade são transtornos que são silenciosos e que não devem ser tratados como problema individual, não devem muito menos ser tratados como frescura, como se fosse apenas uma coisa banal, como se fosse, como muita gente diz, falta de surra ou falta de coisa para fazer. É um problema, sim, coletivo e que a gente deve combater a todo mundo.
Sempre bronze. Sou órfão da tua terra.
ao meu lado adormeces. Um oceano nos separa, mas tu não sabes de nada. A canção que se repete, a tristeza que me cala. O amor foi recebido, apesar do que tu calas. O amor foi recebido, apesar do que tu calas.
Estamos de volta com o nosso programa, né, Dialeto Urbano, na Rádio Universitária 104.7 FM, e ouvimos Maíra Andrade Afeto. Agora a gente vai ouvir a presidenta do Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo, Carolina Roseiro.
Bom, o ponto de partida para pensar a saúde mental é de que não existe saúde mental sem saúde integral. A concepção de saúde ampliada, que é uma concepção que entende a saúde como um direito, né, e que entende que a promoção de saúde ela passa por todas as dimensões da vida da pessoa e das coletividades, né, essa concepção ela inaugura e reforça essa perspectiva da saúde como uma saúde integral. E o campo da saúde mental, como um campo técnico e como um campo das políticas públicas, é um campo que nasce junto com essa concepção de saúde ampliada. Nós temos visto nos últimos tempos, nos últimos anos, uma perspectiva de saúde mental que traz mais para a responsabilidade dos indivíduos, para a vida privada, para as particularidades, o que é uma dimensão da saúde mental, é uma dimensão da saúde integral, mas não é a única, e muitas vezes, em muitos contextos, essa é a dimensão que para que ela seja trabalhada, ela depende das outras, que são as dimensões coletivas, as dimensões sociais, né? Então, não é possível garantir o direito à saúde das pessoas e das coletividades sem as políticas públicas de saúde, e não é possível fazer políticas públicas em saúde mental sem a promoção da saúde integral.
Bem, de fato, pensar em saúde mental é pensar em saúde integral, né? E essa questão da medicalização realmente é um problema bem sério que a gente tem aí, mesmo porque não dá para transformar de forma aí artificial as questões não médicas em problemas médicos. Não dá para resolver, né, problemas como desemprego, problemas como agressão física, problemas de sofrimento mesmo, de discriminação, enfim, das mazelas que a sociedade, que as pessoas que estão inseridas dentro dessa sociedade sofrem, não dá para resolver isso com um simples comprimido, né? A gente sabe que o acompanhamento médico e a intervenção farmacológica pode ser importante, mas é importante a gente pensar também na cadeia, né, do processo que leva a esse adoecimento mental. Então, acho que a fala da presidenta do Conselho Regional, né, de Psicologia, eu acho que é muito importante e vem nesse sentido aí para a gente pensar um pouquinho sobre o assunto.
perfeita a sua fala, Lude. Até mais, porque quando a gente fala de saúde mental, realmente a gente vê que um lado positivo é que nos últimos tempos as gerações mais novas vêm tratando o assunto com seriedade, a gente vem tendo um discurso mais positivo sobre terapia, sobre procurar ajuda quando você precisa, não passar por esses problemas sozinhos, porque ter uma rede de apoio, né, seja de familiares, amigos, pessoas que você confia, é um dos principais pontos para o restabelecimento dessa doença. É aquela famosa frase, né, que se popularizou muito nos últimos anos, que uma farmácia em cada esquina não vai curar uma sociedade doente. Então a gente está inserido num mundo realmente num contexto muito difícil, né? Cada vez, né, a gente está vindo numa descida nesses últimos anos, com muitos problemas sociais, muitos entraves na nossa sociedade. Então, construir uma rede de apoio é algo muito importante. Conhecer canais de ajuda também, que a gente vai falar mais para frente no nosso programa, é algo primordial. E saber que você não está sozinho, nem vai estar, porque depressão é uma doença que deve ser, sim, levada muito a sério, que vitimiza pessoas todo ano, mas que tem cura e pode ser combatida. Sempre vai ter uma saída.
Você que está ouvindo o nosso programa, Dialeto Urbano, hoje a gente está falando sobre Setembro Amarelo e saúde mental. Acompanhe a gente lá no Instagram, Dialeto Urbano, 104.7. Deixa lá seus comentários, suas dúvidas, perguntas, elogios, críticas também. É muito importante para a gente saber o que os ouvintes, né, do Dialeto estão pensando sobre os programas que a gente vem fazendo.
Ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo
Alfa, o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM, e ouvimos Francisco é o Hombre, Triste, Louca ou Má. Bem, falando aí, né, de alguns dados para poder embasar nossa conversa, segundo a OPA, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, 79% dos suicídios no mundo acontece em países de baixa e média renda. Então é importante, né, não ignorar este dado, porque daí a gente pode perceber que existe um lastro social como agravante dessa problemática, e que muitas vezes o suicídio ele vai se tornar uma saída para problemas que não são definitivos. Será que em outras condições de vida essas pessoas se suicidariam? É uma pergunta que a gente faz, né? Será que elas, se elas tivessem qualidade de vida, elas fariam isso? Claro que a gente também não pode ignorar que em países que esses problemas não acontecem, em países que são mais desenvolvidos. Esses países, como por exemplo o Japão, a sua taxa de suicídio elevada após uma década de declínio, aí a gente viu que o número de homens caiu, mas o de mulheres aumentou, e jovens. E a cada 25 minutos, uma pessoa tirou a própria vida no Japão, né, no ano de 2020. Isso por conta também muito aí da pandemia. Então, claro que a gente não ignora esses dados, mas a gente levar em conta que isso é um fenômeno social e existe uma desigualdade social, e que os grupos que são minorizados, eles obviamente sofrerão mais com esse fenômeno que a gente vê aí. E é importante também a gente saber disso para a gente não cair no que a gente conhece como que é chamado, né, de ethos liberal, que é a culpabilização do indivíduo de um problema que é social. E as pessoas, elas não escolhem ficar doentes, as pessoas, elas não escolhem ficar depressivas, ansiosas, gordas, pobres, enfim, os problemas aí que são sempre relacionados à culpa do indivíduo. Muitas vezes é uma condição do meio e que vai refletir na pessoa. E quais as condições que o meio tem proporcionado ao indivíduo para isso ser um problema tão grande, tão alarmante, e um problema que pode ser prevenido aí, né? Porque de 9 a cada 10 suicídios podem ser evitados, segundo aí a OMS.
Sim, é realmente um problema muito grande na nossa sociedade. Nos últimos tempos tem crescido o número de suicídios de pessoas que estão perdendo seus empregos, o grande número de privatizações que está acontecendo no nosso país vem fazendo com que, né, cada vez mais pessoas acabem perdendo sua fonte de renda, e o dinheiro é sim um fator que importa muito, porque, né, nas bases dos direitos, dos principais direitos do ser humano, a gente tem o direito à alimentação, à moradia, à saúde com qualidade, ao trabalho, e são coisas que simplesmente vêm desmoronando na nossa sociedade. Quando você não consegue garantir o básico para sua sobrevivência, a depressão, ela vem e realmente fica. Então, cuidar da nossa população, lutar pelos direitos básicos, lutar por dignidade, também é um debate que deve entrar na saúde mental. Ainda mais que a gente vive cada vez mais numa sociedade que cobra muito, 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 muito da gente. O capitalismo cobra muito da gente. Eu tenho melhores amigos que estão em ano de vestibular, que estão em ano de Enem. E a pressão é absurda, é sempre aquela pressão descomunal com a justificativa de você tem que ser alguém na vida. Se você não passar numa prova, isso vai definir quem você é, isso vai definir o seu futuro, você é um fracassado, você tem que desistir. E isso também foi algo que eu pensei muito quando era a minha época de vestibular, né? A gente tá aqui falando numa rádio universitária, então é uma realidade que é próxima da gente, todo esse caos de prova, de ser alguém na vida, enfim. E é realmente, sabe, a gente é bem novo e já é submetido a essa pressão, a ter que ser alguém na vida, tendo 20 anos, 22, por aí vai, né? ter que definir todo o nosso futuro, porque a sociedade exige isso. A sociedade criou um padrão onde, se você não se encaixa nele, você se torna descartável. E isso prejudica muito a saúde mental, prejudica muito os níveis de ansiedade, de depressão. E também temos vários outros transtornos psicológicos, né, como a síndrome de Burnout, que é muito relacionada a isso, visto que é uma síndrome que surge com excesso de estresse e sobrecarga no trabalho, sobrecarga nas atividades, e é algo que vem crescendo muito entre os jovens, jovens e trabalhadores. E, enfim, também tem várias outras, como, né, transtorno dissociativo, transtorno de bipolaridade, e, enfim, e a gente tem que cada vez mais conscientizar as pessoas sobre isso, para que não haja estigmatização, para que todo mundo saiba que tudo bem, cada um tem o seu tempo, cada um vê a vida de uma forma diferente e vê a vida do jeito que você quer vivê-la, porque todo mundo realmente é válido, deve ser escutado, deve ter sua dignidade garantida e assegurada, né, seus direitos básicos assegurados pelo Estado, e deve ter sua rede de apoio, sua rede de força, porque a gente não está sozinho nessa, e vamos continuar conscientizando as pessoas. Depressão não é brincadeira, essas doenças são doenças que realmente levam as pessoas a níveis alarmantes, ao fundo do poço mesmo. Então, quanto mais a gente souber que tudo bem você se sentir assim e que isso tem cura, melhor vai ser para a nossa sociedade como um todo.
Quer saber? Então vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vê da pessoa errada não conta. Amizade é importante, mas o amor escancara a tampa, o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Uso a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, cê vai querer mesmo se comparar com o Senhor?
As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Exemplo não, sou tô longe de cidadão comum, com vontade de vencer. Rap, rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece. Infelizmente tem alguns que desmerecem. Há tanta coisa na cabeça, sai fora, me esquece. Sem saúde, sem paz, o nosso povo padece. No Grajaú, só no frio de dar dó, esperando a lotação pra ir pro evento de rap. Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente. A dona morte vem, carrega os mano na maior pressa. Uma estrela mais no céu, o rimador volta na terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo. Mesmo sabendo disso, eu sofro, vai vendo. Quem tem noção das coisas sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência atrai vaidade. Quem se deixou levar, fraquejou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sinta um covarde. Na praia, Jesus me carregou no colo. Eu vi um par de pegadas, não entendi o óbvio. Que o fardo não é maior do que eu posso carregar. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar.
As pessoas não são más, meu. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Eu não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Então me fala, pergunta que
que não cala. Se o rap é pro bem, então por que tanta gente atrapalha? Com o poder da mente, a maldade paralisa o mecanismo do sistema, é sugar sua alma vivo. Seu sangue, seu suor, são só um detalhe nisso. Chuva ácida será bem pior que o lançamento de um míssil entre o céu e o inferno. No Grajaú me localizo, flutuando na hipocrisia do lodo e do fascismo. Pronto pra rimar um doido crioulo mestizo. Eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou do rap, eu sou bem isso. Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido. Quem perdeu a razão por dinheiro, eu nem te digo. Saúde, microfone, a fórmula que preciso. Porque se o rap tá comigo, eu não me sinto excluído.
As pessoas não são más, mano. Elas só estão perdidas. Ainda há tempo.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa
tá coisa na
te
cabeça,
levar
amor. Tá coisa na cabeça, mano.
Não quero ver
as pessoas não são más,
triste assim, não.
Elas só estão perdidas.
Que a minha música
vamos resgatar,
possa
véio.
Te levar amor.
Ainda há tempo, meu, ainda há tempo.
Não quero ver.
Não quero acreditar que o amor que a gente tem no coração da gente vai ser menor.
Que a minha música possa
pela nossa vaidade, meu, pela nossa arrogância, meu.
Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e ouvimos Ainda Há Tempo, de Criolo. Aqui na UFES, né, a gente tem programa de atendimento psicológico aos estudantes da universidade. É um programa de atendimento que ele vive com uma fila de espera bem grande. Tem um livro que são, né, anotados ali as pessoas que procuram por esse acompanhamento psicológico na universidade, e que geralmente esses livros eles são bem, bem cheios de pessoas. Então a gente vê que o contexto universitário também é algo que pesa muito na nossa vida, né, já que é a nossa realidade. Então é algo que pesa muito na nossa vida, porque a gente tem que estar sempre mostrando produtividade. A gente não pode ser visto como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que não quer fazer, como uma pessoa que não vai ter futuro, como uma pessoa que não vai ser alguém na vida. Então o contexto universitário, ele tem muitas vantagens, é muito bom estar nesse espaço, mas a gente também não pode ignorar os grandes problemas que acontecem, né? Para além disso, também, o curso de psicologia da UFES, eles possuem vários projetos de extensão que atendem pessoas tanto da universidade, também quanto pessoas da comunidade externa, fazem esse acompanhamento psicológico, e é algo bem interessante, né? Porque a gente vê que isso é um grande problema social e a universidade está aí desempenhando o seu papel dentro também das questões da sociedade.
Outro programa de atendimento psicológico é o CVV, né, que é o mais conhecido aqui no país, que é o Centro de Valorização da Vida. A gente mencionou ele no início do nosso programa. E eles realizam apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam de alguém para conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. O CVV, eles têm uma placa ali no pedágio da Terceira Ponte, né, que tem o número deles, o número de contato do CVV é 188. O chat deles também é pelo site do CVV, só digitar CVV no Google que já vai aparecer. E também temos projetos aqui na Grande Vitória. Um deles é o Vix Invisível, e o objetivo deles, eles são uma ONG que é um olhar mais humano sobre as pessoas invisíveis, e eles dedicam tempo para contar as histórias de pessoas reais. É um projeto muito bonito, e eles abordam a depressão também, né? A depressão, informações sobre suicídio, visto que muitas vezes na nossa sociedade as pessoas com transtornos psicológicos são invisibilizadas. Então, né, a gente fala sobre esses canais de contato a gente acabou de falar do CVV, do Vix Invisível, eles são muito importantes, né? Agora a gente está no nosso final de período da UFES, onde todo mundo sabe que é aquela correria, pressão em cima de pressão, mil e uma coisas para fazer. Então, caso você precise, não deixe de buscar ajuda. Muitas pessoas relutam por medo de parecerem frágeis, de parecerem vulneráveis, têm medo de procurar amigos, de falar com algum parente de confiança por acharem que estão sendo incômodo. Eu também já pensei muito assim, foi algo que realmente só prejudica. E hoje em dia, felizmente, tenho acesso à terapia, mas não é todo mundo que tem, porque continua sendo um privilégio, né? Como a Lud mesmo falou, o programa de atendimento psicológico da UFES tem uma fila de espera enorme, né? Então é difícil. Mas caso você tenha esse entrave, né, para falar com algum conhecido ou desabafar, enfim, o CVV e várias ONGs e projetos sociais sobre o tema estão disponíveis para ajudar, para ouvir, porque todo desabafo é válido, tudo que você pensa é válido e merece ser compartilhado, tudo que, né, tirar essas coisas, racionalizar os sentimentos é algo que faz muito bem nessas horas difíceis e também tirar um tempinho para você mesmo no meio de toda essa correria, né? A gente vai sobreviver a esse fim de período e vai sobreviver também a todas as tempestades da nossa vida. A gente nunca tá sozinho. Acho que é a principal mensagem que a gente tentou passar nesse programa, né, Lud?
Sim, com certeza. Eu acho fundamental, né, as pessoas buscarem ajuda e a gente também se disponibilizar a ajudá-las, né? Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem, né, acessar a ajuda por diversos motivos, né, que você já citou aí, Yasmin. Então é importante que tenhamos a sensibilidade também de encontrar o outro, encontrar-se com o outro, e aí a gente poder, de mãos dadas, né, formar uma corrente, uma rede de ajuda. Dificilmente as pessoas estão bem, eu acho que nessa pandemia, principalmente, eu acho que ninguém está bem. Mas eu acho que uma pessoa mal, sozinha, isolada, é uma coisa. Agora, uma pessoa mal, sozinha, mas com uma rede de outras pessoas que querem estar e procuram uma melhora, uma qualidade de vida, as questões mesmo de melhor ambiente ali, de superação, enfim, eu acho que já faz uma grande diferença. Então é possível sim a gente mudar essa realidade, é possível sim a gente garantir, né, possibilitar a vida para essas pessoas e para a gente mesmo também, que às vezes passamos por diversas situações bem tensas e complicadas. Então eu acho que é bem possível, é só a gente ter um olhar mais humano e mais compreensível, assim, sobre essa questão. A questão também dessa integralidade mesmo, né, humana mesmo, não só ficar restrito à questão da saúde, mas eu acho que todo mundo pode ter um olhar mais fraterno para o outro, seja em qualquer ambiente que a gente tiver, que não necessariamente na saúde, né, seja no seu local de trabalho, você saber que aquela pessoa ali, saber que existem limites, né, e que esses limites precisam ser respeitados, no seu ambiente escolar, enfim, na onde você mora, no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. Eu acho que é importante a gente ter essa atenção para a gente superar, né, tudo isso e garantir a vida, porque é importante, né? A vida, ela precisa ser valorizada, ela precisa ser cuidada, e eu acho que a gente precisa se colocar nesse papel também de pessoas que querem cuidar, de pessoas também que querem ser cuidadas, e aí a gente formar uma corrente de ajuda e de esperança.
tempo ainda tem, eu vou com quem e quem são? Busco uma solução, fujo na contramão. Me feri, vivi o estresse, peço impresso que me prece. Nem tudo que sobe e desce me parece que o tempo se perde enquanto a gente padece. Buscando luz mesmo não tendo sol, sigo só.
Finalizando aí mais um Dialeto Urbano, a Universidade e as Cidades, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. Boa sexta, pessoal, se cuidem, continue usando máscaras e vacine. Até sexta que vem.
Bom fim de semana para todo mundo, gente. Fiquem bem. Espero que tenha sido muito bom para quem está ouvindo a gente esse programa. Realmente, para mim, falando por mim, foi um programa muito especial de ser gravado. A gente vai vencer isso. Como vai falar a música que a gente vai ouvir agora, não são as minhas cicatrizes que vão me definir. Nenhum transtorno vai definir quem eu sou, nem não vai definir nenhum de nós. A gente vai vencer essa. Valeu. Bom fim de semana.
E aí, tio? Desculpa aí mandar mensagem essa hora da madrugada, tá ligado? Sei lá, velho, eu não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma, tá ligado? Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Parece que depois daquela merda lá, tio, Eu tenho que demonstrar que eu tô bem todo dia, mano. E nenhum ser humano consegue estar bem todo dia, tá ligado? Sei lá, tio. Você é um moleque cheio de responsa. Você venceu na vida, tá ligado? E mais que vencer na vida, você fez várias pessoas vencer na vida também, tá ligado? Tu fez uma parada muito importante. E eu ainda tô travado, moleque. Eu não me sinto realizado, tá ligado? Como ser humano, tá ligado, mano? Como filho. Ainda não consigo me encaixar, tá ligado? Nesse plano aqui, tio. Minha cobrança espiritual é muito louca dentro de mim, tá ligado? Às vezes eu me sinto muito mal, mano. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? E tipo, é foda, irmão. É tipo uma doença essa porra, mano. Parece que essas porra de remédio não adianta, merda nenhuma. Mais de um ano, quase 2 anos tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano. Ah, é isso, tio.
Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os drama turbo, sou um drama turbo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, segue. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? Rio de nós sem teto.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Meu pior tinha razão.
Ano passado eu morri, mas esse ano
figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Odiar o diabo é mó boi, mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Revide!
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
que eu falei, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurante. Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nada? Ovos passeando por aí.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência. Roubar um pouco de bom que vivi. No fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
É o sol que invade a cela.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Mais importante que nunca.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro.
Da beleza do solo, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós, vai. Te vejo no pódio.
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.